era Lula.
Dentro de 10 dias, o primeiro presidente operário do Brasil entrega o cargo. É o fim de 8 anos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito se especula, mas pouco se sabe de concreto sobre o destino do presidente metalúrgico. E uma das principais perguntas é se Lula volta às suas origens, os movimentos sociais. Lula se projetou para o Brasil e o mundo como presidente também por 2 mandatos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Lá comandou as famosas greves dos anos 70, que ajudaram a minar a ditadura militar, mas que também lhe valeram a condenação a 3 anos e meio de cadeia por incitação à desordem coletiva. Ao final de um mandato de 8 anos de um ex-operário na presidência, o que mudou na dinâmica dos movimentos sociais e do sindicalismo no Brasil durante a era Lula? É o que você confere na entrevista de hoje da série especial Era Lula. Na linha temos participação da professora Elza Franco Braga, da Universidade Federal do Ceará, integrante da Rede Universitária de Pesquisadores sobre a América Latina. Boa tarde, professora Elza. É um prazer tê-la conosco aqui na 104,5 FM.
Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ouvintes de Minas Gerais.
Professora Elza, considerando o histórico de ex-sindicalista do presidente Lula, quais que eram as expectativas para o seu governo no que diz respeito ao relacionamento do Estado com os movimentos sociais?
Olha, eu creio que as nossas expectativas eram muito maiores do que o que efetivamente foi alcançado, né? Pelo, como você já falou, pelo passado do presidente, né? Agora, dizer só isso é pouco. Eu acredito que nós deveremos situar 2 ordens de questões que limitaram, né, essa maior concretização das expectativas. Uma delas eu situaria no âmbito dos próprios movimentos sociais, né? Eu acho que os movimentos sociais poderiam ter trabalhado politicamente com mais unidade entre eles, né, para aumentar justamente o poder de barganha. E outro foi a combatividade dos próprios movimentos, né? Eu acho que alguns deles ficaram muito no compasso de espera, né, achando que o Lula, por ser um líder, né, carismático, um líder que tinha uma inserção, então ficou-se nesse compasso de espera.
Professora, não...
A outra questão é que o arco de aliança se alargou tanto que a questão da governabilidade evitou essa maior radicalidade, que daria justamente um maior alcance em relação ao que a gente estava almejando.
Professora, na semana passada o presidente se reuniu com 500 lideranças de movimentos sociais. Para você ter uma ideia, foi a última de 72 conferências realizadas nos últimos 8 anos. O diálogo mantido com a sociedade civil durante o governo Lula resultou, de fato, em novas políticas públicas?
Resultou, né? Eu enumeraria 3 delas, que para mim são significativos avanços. Uma das políticas públicas é a política da cisterna, tanto cisterna para o consumo humano como para a produção. O programa de cisterna foi modelado, desenhado pelos movimentos sociais, Cáritas, a ASA, a Articulação de Semiários, e hoje é uma política pública, né, onde já foram construídas mais, quase 300 mil cisternas para água de bebê, né, água do consumo humano. A outra política é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, né, que com esse programa vem se avançando na direção de eliminar o atravessador e fazer com que o agricultor que planta receba um preço mais justo pelo que planta, né? Isso, além do ganho econômico para a agricultura familiar, tem o ganho organizativo, porque os trabalhadores tiveram que se planejar mais, se organizar mais em associações, em cooperativas, para poder vender os alimentos. O terceiro programa que eu destacaria é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Apesar de ser um programa já há mais de 50 anos, antigo, mas nós tivemos um avanço significativo. O primeiro deles foi que a per capita durante 8 anos do FHC não subiu 1 centavo. No governo Lula, ele cresceu mais do que 5 vezes o percentual per capita. Além disso, o Programa da Alimentação Escolar agora compra pelo menos 30% direto da agricultura familiar do município, da região, da localidade. Então, isso significa uma abertura para inserir a agricultura familiar no mercado capitalista, porque não é fácil o pequeno se inserir no mercado capitalista, porque ele é um atravessador e compra pela metade do preço, por um terço do valor que ele vende no mercado. Então, isso está possibilitando um maior ganho econômico e ganho político para a agricultura familiar.
Meio-dia e 49, estamos conversando com a professora Elza Franco Braga, professora de Sociologia da Federal do Ceará, na série de entrevistas sobre a era Lula. Hoje o assunto é a relação do governo nos últimos 8 anos com os movimentos sociais, que afinal são a origem do presidente que encerra seu mandato em 10 dias. Professora, vamos falar agora da reforma sindical, uma das grandes pedras no sapato do governo Lula. Em 2003, o governo criou o Fórum Nacional do Trabalho com representantes dos trabalhadores, do governo e do patronato, para discutir propostas de mudanças na relação trabalhista e sindical. A reforma mesmo ficou para o próximo governo. Por que o presidente Lula teve tanta dificuldade de promover mudanças justo na sua área de origem, que é o sindicalismo?
Olha, o Lula perdeu uma oportunidade histórica de, os primeiros meses que ele assumiu o primeiro mandato, ele estava com a popularidade lá em cima, a sociedade realmente encantada com essa conquista. Ele poderia ter encaminhado duas reformas que eu acho que teriam sido muito importantes. Uma é a reforma sindical, trabalhista, e a outra seria a reforma política, né? Então, faltou, eu acho que assessoria, de um lado, e faltou uma maior capacidade da sociedade civil de pressioná-lo decisivamente para ele ter encaminhado essa reforma. Não seria fácil com a representação do Congresso, mas com a mobilização popular, com a participação, com a democracia direta em ação, se poderia ter criado uma situação de fato para que essas reformas tivessem sido encaminhadas e com avanços do ponto de vista dos direitos sociais, trabalhistas, etc.
Professora, a senhora citou aí a popularidade logo no início do mandato do presidente, considerando que a relação governo e movimentos sociais foi muito sustentada no carisma e na popularidade do presidente Lula, qual que seria o espaço que a senhora imagina que essas iniciativas vão ter no governo da presidente Dilma?
Olha, se eu tivesse uma bolinha de cristal, eu falava mais coisas, mas o que eu posso dizer agora é o seguinte, é que esses ganhos organizativos, políticos, eles não vão, a Dilma não vai poder descartá-lo, né? Então, eu acredito que ela vai dar prosseguimento a muitas dessas conquistas, né? Ainda sob a influência do próprio carisma do presidente Lula. E ela, como não é uma líder carismática, ela vai querer se afirmar também como tal, né? Agora, nisso tudo, a gente não pode subestimar que o arco de aliança é muito amplo. Então, daí porque é importante que os movimentos sociais, os movimentos sindicais estejam realmente atentos, mobilizados, para que a Dilma não só reproduza o governo Lula nesses aspectos, mas que se possa avançar, né? Como ela tem um perfil mais técnico, né? Então, esse aprendizado político ela vai ter com o próprio bonde andando, né? Eu acho que vai ser muito pressionada, né? E a gente supõe que ela tenha uma boa assessoria que possa suprir essas qualidades que ela não tem e que o presidente Lula tinha, não tem, né?
Muito bem, professora Elza Franco Braga. A gente agradece a sua participação aqui na 104,5 FM.
Tá ok, muito obrigada também.
Boa tarde.
Boa tarde.
Essa foi a professora Elza Franco Braga, professora de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, analisando como o governo Lula dialogou com os movimentos sociais e sindicalistas ao longo dos seus 8 anos de mandato. A série de entrevistas que analisa os 8 anos da era Lula continua amanhã aqui no Jornal UFMG. A produção de hoje foi de Adriana Costa, Raíza Mendes, Giannini Nogueira e Larissa Rodrigues, com coordenação de Tassiana Arce.